De volta com o programa Cultura Geral, a gente está falando de educação, a gente está falando de filosofia, está falando de cultura, com a Carolina Botelho, filósofa. A gente está discutindo esse assunto que é tão importante para a sociedade brasileira, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Professora Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está conversando muito aqui sobre o que o Byung Chul Han fala, que é a sociedade da competitividade, sociedade do cansaço, né? Esse modelo que sai do sujeito coletivo e pula para o sujeito completamente individualizado, que é empreendedor de si mesmo. E isso tem um início, isso tem uma ideia. O capitalismo ele se transforma ao longo do tempo, né? Uma hora ele é mercantilismo, uma hora ele é capitalismo, uma hora ele é neoliberalismo, outra hora ele é globalização, e agora ele nos apresenta como o sujeito que é empreendedor de si mesmo. E a pergunta que fica é: onde está o controle da nossa subjetividade quando o sujeito internaliza isso e ele não percebe, né? Ele naturaliza isso, como a gente, por exemplo, tem naturalizado até a morte, né? Em detrimento das forças maquiavélicas do capital, né? Nós precisamos salvar a economia de qualquer forma, né? E se precisar, vamos morrer pela economia, né? Então, como que você analisa, até buscando um pouco da visão do Byung Chul Han, essa ideia de controle da subjetividade? Está muito, muito amplificada, está muito forte?
Você mesmo já responde. Quando eu passo a estudar, né, como educadora, eu estou sempre investigando esses sintomas, o que aparece na sociedade, né, como é que ela acomoda dor e sofrimento, né, que a gente vê muito. Quando eu comecei a estudar o bullying, que foi minha dissertação, foi em bullying, a gente começa a perceber que esse próprio sujeito que não constrói um conceito, né, um autoconceito positivo de si, né, que ele não precisa tendo senhas para fazer parte de algum grupo específico, porque ele precisa ser respeitado na sua singularidade, isso já me chama atenção, né? Então, pensar a subjetividade contemporânea é pensar sempre a escola, como é que ela produz essas sociabilidades, como é que ela promove as sociabilidades contemporâneas e como é que ela produz essas subjetividades. Porque o sujeito é discurso. Que discursos são operados dentro desse espaço, né? Então, essa acirrada competitividade que faz parte desse projeto, né, onde a educação está inserida, né, dentro de todo o conceito que o Foucault já traz da governamentabilidade, ela direciona esse olhar para a gente pensar como é que essas subjetividades estão gestadas nesse contexto. Então, é muito complicado, né, é muito complexo sair dessa... Como é que eu posso dizer aqui?
Essa teia.
Como sair dessa teia de significados e significações que são produzidos? Porque a gente tem um modelo que não é só mais... Há muito tempo não é só mais a escola, não é só mais a família. A gente tem um conflito aí de gerações dentro de um mesmo processo de educar que não dão conta do sujeito e o sujeito não dá conta de si, né? Então eu sempre estou questionando, né? Como é que a escola acomoda as diferenças? Como é que ela lida com as dores? Né? A gente tem a bandeira de educar para todos. É para todos? Como é que esses sujeitos, nessas singularidades, eles estão incluídos? Porque aí a gente vê também o discurso da inclusão. Né? Parece até uma perspectiva assim, muito, muito negativa ou pessimista, mas é muito mais um alerta para algo real, né? Que os dados estão nos mostrando aí, de jovens sem um lugar, sem pertencer a um espaço social, uma arena de disputa, onde parece que todas essas violências que elas são gestadas na sociedade, elas se desdobram no espaço escolar. É uma violência de todos contra todos e de você contra si mesmo, né? É um negócio assim assustador.
Uhum. Um outro livro que eu li, eu estou lendo agora o Guerras Híbridas, então a gente vai entendendo um pouco mais, né? E tem um outro que eu recomendo muito também, que é A Era do Capitalismo de Vigilância, da Soshana Zuboff, que é basicamente aprofundamento daquilo que o Dilema das Redes fala, mas bem profundo mesmo em cima daquilo ali. Indico os dois assim, de olhos fechados. Eu queria tratar com você, nesse contexto, da escola pública. A escola pública que me aparece até a década de 80, ali mais ou menos, início da década de 80, como uma... Ela não era para todos, porque a comunidade rural, por exemplo, não tinha escola, né? As periferias das cidades não tinham escola, né? Mas aquela escola que existia em determinadas cidades, a escola pública que existia ali, ela misturava todas as pessoas ali daquela cidade, né? Então... eu, filho de operário, estudava com o filho do prefeito, por exemplo, e assim sucessivamente. E ali você cria um caldeirão cultural, porque você tem alunos que têm uma capacidade intelectual um pouco avançada, porque tem determinados tipos de gatilhos e uma alimentação melhor, você tem determinado tipo de condição melhor, um processo cultural mais avançado, porque a mãe lê, o pai lê, né, tem mais tempo para isso e tal. Nesse contexto, você tinha uma diversidade, porque aquele aluno mais inteligente puxava o aluno menos inteligente, ou que era inteligente, mas não tinha energia suficiente para desenvolver o seu aprendizado. Então, um puxava o outro. O que que acontece a partir dali da década de 80? Começa a haver interferência no processo cultural, que é a introjeção de culturas não nacionais. É muito interessante, né, quando você tem uma semana do folclore nacional e eles introduzem o Dia das Bruxas. E depois, quando passa o tempo, você não tem mais a semana do folclore nacional, mas você tem a semana do Halloween. Parece bobagem, mas é uma sobreposição de cultura e uma coisa muito forte, né, porque isso está dentro da escola na formação da subjetividade do indivíduo. Quando eu ouço a Virgínia Fontes, uma das últimas entrevistas do Paulo Henrique Amorim, ela fala que esses movimentos que acontecem do capital acaba se chegando nas escolas públicas, né, e estronda a escola pública, com essas ONGs oferecendo materiais pedagógicos, essas ONGs internacionais e tal, e acaba minando vagarosamente até que a classe média sai da escola pública e vai para o campo privado, para a escola privada. E aí você perde um campo da diversidade, um campo do diálogo. E fortalece essas divisões que hoje também chegam nas pautas divididas, né? Cada um quer um direito para si. Como que a gente pode, depois dessa pergunta, as minhas perguntas são quase uma tese de doutorado, mas eu acho que vale muito para reflexão, já que é uma pauta bem filosófica. Como é que a gente pode pensar isso, Carolina? É assim, pensando que a escola pública seria, como é as universidades públicas, o canal de produção de conhecimento e de diversidade. Como é que a gente pensa isso hoje com essa amplificação da particularização do ensino e o completo desmonte da escola pública?
É uma tese bem difícil, porque inclusive é difícil até pensar, porque aliado a esse processo que você falou bem, que já é da década de 80 para cá, e que aí a gente tem um outro fenômeno aí, que é a globalização, né, que são as fronteiras, o acesso a outras culturas. A gente tem um padrão de cultura que ela não prioriza a diversidade, né? Então, a gente percebe isso a minha experiência de analisar esses fenômenos culturais é justamente para poder compreender a violência, como é que ela se estabelece. Porque não tem como a gente discutir educação violência sem observar a cultura, né? Porque é justamente a partir da cultura que a gente vai observar como é que isso se modifica. Então, essa diversidade, né, ela praticamente é algo que ela desaparece. Né? Então, essa valorização desses aspectos com com o advento da globalização, né, se observa os jovens dentro das suas... do próprio contexto que ele vive, ele acaba sendo subtraído das suas... do seu local, né, por outras culturas que são impostas, como você deu o exemplo agora há pouco. Se a gente já tem outras relações que elas não são só vistas a partir da escola pública, mas também na própria escola particular. Você observa, por exemplo, que ainda existe o Dia das Mães e o Dia dos Pais, né? Então você tem aí estruturas sociais que já se modificaram, mas que parece que a gente está ainda trabalhando numa perspectiva de uma escola do século XIX ainda. Então, a gente está no século XXI, com potenciais culturais muito interessantes, ricos, mas que também um desenvolvimento de projetos que eles não se estabelecem de uma forma contínua. Né? São eventos pontuais, por alguma situação pontual, quase nunca tem uma participação, é muito difícil, na verdade, ter a participação dos jovens que produzem culturas, né? Culturas, e que a gente já não fala nem no singular, são culturas, e essa própria multiplicidade, essa diversidade, a escola sempre trabalha, aliás, eu não gosto de dizer sempre, porque senão eu estaria generalizando, mas o que a gente olha, a grosso modo, são imposições de aspectos homogeneizantes, que não valorizam essas particularidades, esse pertencimento, esse intercâmbio, né, que a gente observa, que esses jovens, tanto da periferia quanto os jovens dos centros urbanos, na própria, enfim, nesse caldeirão cultural, parece que não dialogam, porque há uma imposição de uma cultura dominante.
Isso pode explicar um pouquinho dos fenômenos dos tribalistas, essa ideia dessas tribos divididas e essa ideia de que não vale a pena mais dialogar, porque a opinião de cada um ela precisa ser respeitada, né? Quando a pessoa fala assim, você tem que respeitar a minha opinião, mas respeitar a sua opinião não é calar a outra opinião, é estabelecer um diálogo. Porque desse diálogo pode nascer algo novo, de um pensamento para as duas pessoas, né? Essa ideia de não diversidade, de polarização dessa coisa da educação mais positivada, né, mais competitiva, né, em que o aluno ele pensa em... Eu sei para mim, eu não sei para compartilhar. Né? Essa individualização geral, né? Tem a ver com tudo isso também, professor?
Sim, é o modelo que nós temos hoje cada vez mais competitivo, né? Então não há espaço para o diálogo. Quando você vê temáticas que são gênero, raça, etnia, que são principalmente a de gênero, que ela é omitida ou subtraída do Plano Nacional de Educação e tem desdobramentos terríveis para os planos estaduais e municipais, você já vê um sinalizador aí bastante interessante de ser investigado, porque toda essa diversidade, ela acomoda esses aspectos que agora no atual contexto, né, virou um pânico moral, trabalhar culturas, por exemplo, de origem afro, indígena, que você vê o próprio ensino religioso, que deveria ser tratado, né, trabalhado como a valorização desses aspectos de todas as religiosidades, você não vê isso sendo trabalhado nas escolas. A questão das etnias também não. Então você tem aí uma popularização também de um discurso, né, que você vai ver nas redes sociais, um discurso de ódio em relação a essas diferenças. Todos esses aspectos que a gente observa na sociedade e que são veiculados. Eu tenho o costume de olhar essas temáticas e eu vou lá para o vídeo do YouTube, eu vou ver os comentários. A gente sai se sentindo mal. E quando a gente vê esse tipo de diálogo também não acontecendo na escola, é mais preocupante ainda, né?
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Carolina Botelho, filósofa, educadora. A gente vai voltar um minutinho só, não saia daí. O papo está muito bom e a gente vai, felizmente, para a parte final do programa, mas com muito conteúdo. Um minutinho só, não saia daí. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta.